Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e bem-vindo a mais um boletim. Agora vamos falar sobre o mercado do café. E para entender um pouquinho melhor como que está essa movimentação e o cenário atual deste mercado, eu recebo aqui agora o analista de mercado da Faros Consultoria, Haroldo Balfá. Tudo bem, Haroldo? Como vai?
Tudo em ordem, Rafa, graças a Deus, tudo em ordem, trabalhando bastante.
Haroldo, vamos lá, né? Estamos vindo aí de um mercado que está, desde segunda-feira, com muita volatilidade, né? Nos valores, nas cotações futuras. As chuvas chegaram, né? Mas quais são os fundamentos que vem mantendo aí esse mercado, né? O que que está norteando de fato essa precificação?
Pois é, todo mundo estava imaginando que essas chuvas que já vêm ocorrendo já há algum tempo, né, nas regiões cafeeiras, principalmente Minas Gerais, pudessem trazer aí uma pressão de baixa muito grande, né? E não foi isso aí que nós estamos vendo dentro desse cenário agora, por exemplo, no dia de hoje. Tanto Nova York como Londres estão com leves altas, refletindo aí uma visão de futuro de que essas chuvas possam não ser suficientes para trazer um pegamento mais perene, mais permanente em todas as regiões, e sim em algumas regiões, e com isso, sem ter esses números mais precisos, e só vamos ter isso aí por volta de meados de novembro, fica difícil você fazer uma real estimativa de como será a safra 25. Que teremos problemas, sabemos. O tamanho do problema aí, que é uma questão importante.
Com relação à questão das floradas, né? Já temos acompanhado aí algumas notícias que principalmente as regiões que cultivam arábica, né, vem sofrendo mais aí com relação a essa floração, né, com o abortamento dos grãos. Como que tá, né, as regiões, Haroldo? Dê um parâmetro aí pra gente com relação a essa floração. Apesar da chuva, a gente já sabe que o estresse hídrico causou muito impacto, né, nela.
Pois é, importantíssima essa sua frase de estresse hídrico, né? Como é que a planta, né? Todo mundo, o pessoal que assiste aí o seu programa que sabe, né? Ela fica ansiosa, a planta, né? Fica ansiosa para receber essa água. E quando ela recebe, ela flora, né? E isso ocorre em questão de 12, 24 horas no máximo, entre a chuva e a abertura da flor. É uma maneira de sobrevivência da planta, né? É um instinto natural, normal, etc. E o que aconteceu? Com essa chuva, primeiro o estresse hídrico muito prolongado. E quando aconteceu, a chuva foi bastante, em muitos lugares, abundante, inclusive, e localizada. Ou seja, quando ela abriu, a chuva caiu, abriu a florada e ela deu uniformidade, o que é importantíssimo, né? Mesmo que seja pequeno ou o volume não seja tão importante, a uniformidade é fantástico para quando aconteceu o pegamento, para que tenha a agilidade na colheita e qualidade também na safra 25. Esse é um fator extremamente positivo que o mercado está entendendo e acompanhando. Você falou a palavra abortamento, sim, nós temos aí vários relatos de flor que caiu no chão, que não foi bem sucedido. Não é incomum esse tipo de comportamento e depende de região para região. Lembrando que o Brasil é muito grande, nós temos aí o Arábica em várias regiões completamente diferentes, de altitude, de montanha, de cerrado, etc. E com isso, cada região tem a sua peculiaridade e nós só vamos ter esse conhecimento do como isso, como que a planta reagiu a essa chuva que caiu. Ela ainda é insuficiente, ainda não está a níveis normais, até o nosso controle aqui, até do dia 22, sendo hoje 23, são números abaixo da normalidade para essa época do ano. Ou seja, é necessário muito mais chuva, que deve ocorrer aí nesse finalzinho aí de outubro, começo de novembro, para que esse pegamento ocorra e dessa maneira mais permanente, né? E só aí, como já mencionamos, vai ter essa visão de que número será a safra 25. Antes disso, é grosseiro falar chute, mas é muito chute.
E com relação a essa safra também que vai vir do Vietnã, né? Estamos na expectativa aí. O quanto que isso pode impactar e movimentar ainda mais o mercado, que, né, tem pouco movimento, né, Haroldo? Vamos dizer assim.
É verdade. Bom, o mercado é normal nessa época do ano, quer dizer, a colheita deve estar começando agora, finalzinho agora de outubro, começo de novembro, ela se estende até janeiro. É muito lá é uma região muito extensa, né? Então, sendo que a região central do Vietnã é a maior produtora do café robusta deles, e só vamos ter esse número mais acurado, né, com uma, de novo aí, janeiro, fevereiro. As notícias que falam, dizendo assim que a safra vai ser abaixo do normal, lembrando que a palavra normal estaria entre 30 e 32 milhões de sacas, estão se falando aí em número aí por volta de 26, 28 milhões de sacas, sim, significativamente abaixo, e isso vai impactar de novo na oferta e demanda mundial, que não havendo uma reposição pelos outros players, né, que seria assim o Brasil, que está exportando aí quase 9 milhões de sacas de Conilon, nós temos aí depois a Indonésia, que tem mais aí 9, 10 milhões também, e outros países, alguns países da África, que vão suprir aí todo um total de quase 80 milhões de sacas de Robusta Conilon no mundo, que deve aí fazer de novo pressão nessa discussão entre preço de Arábica e preço do Robusta, e esses ajustes são normais. E vamos precisar aí de muita informação para tomar uma decisão acertada, e cobrir aí as posições.
Com relação às exportações, né? Viemos aí de um mês, né? O CCAFE lançou relatórios mostrando aí que nós estamos batendo recordes de exportações, mas também estamos passando por problemas logísticos, né? Nos portos, né? Impedindo aí até vamos supor assim, o embarque de mais sacas, né? E mais recordes aí. Como que está essa situação, Haroldo? Como que vocês têm analisado isso?
É bem preocupante e interessante. Por que preocupante? Porque o importador fica aflito, ele tem compromissos, ele tem um estoque dele. Lá no hemisfério norte já está começando a esfriar e, com isso, aumentar o consumo de café. Você tem aí toda essa logística de final de ano, né, que é complicado, e o Brasil está atendendo, sim, todas essas expectativas. Quais são as expectativas de suprir e dar um volume importante no mercado? Você usou a palavra 49 milhões, né, de volume de exportação, que é um número super importante. Deve repetir esse número no total de 49 milhões agora, segundo nossos estudos, em outubro. O número vai ser muito grande, de novo, acima de 4 milhões de sacas, 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 mil sacas, e isso vai suprir o mercado, porém não o suficiente, e refletindo isso em preços provavelmente altos em alguns mercados. E isso tem trazido muita preocupação, tanto inclusive até na parte de consumo e da indústria. Mas haverá sempre esse ajuste, e que isso faz parte também aí de todos esses fluxos, né, de entradas e saídas. Mas que o Brasil tem, sim, como você mencionou, um problema logístico seríssimo. Às vezes falta container de 20 pés, por exemplo. Tem pessoas, eu tenho reports aí de pessoas embarcando em containers de 40, porque não encontra containers de 20. Tem reports dizendo que estão usando embarques em big bags a granel, break bulk, como a gente chama terminologia técnica, para cobrir e atender essas necessidades urgentes dos nossos importadores, que tem que ser, obviamente, administrado e, obviamente, também isso tem um custo para isso.
E com relação aos nossos estoques, como que está essa situação, né? A gente tem também visto notícia acompanhado aí que os estoques, né, estavam um pouco abaixo, né, principalmente comparado ao consumo, né? Então, como que está essa questão? A oferta está comprometida? Como que está esses estoques?
Então, aí você tem várias questões, várias considerações a serem feitas. Primeiro, quando o mercado subiu muito, tanto do Arábica como do Robusta lá fora, o Brasil se aproveitou, e importantíssimo que tenha feito isso, de fazer vendas e temos agora que providenciar a exportação desses produtos já vendidos. Com isso, diminuiu muito o estoque que nessa época do ano, pós-colheita, né? Porque a gente pode falar que nós estamos há 2 meses da colheita anterior, quer dizer, teoricamente, nossos armazéns deveriam estar lotados, que não está acontecendo por várias razões. O volume altíssimo de exportação, que falamos há pouco. A indústria preocupado de um desabastecimento também pegou alternativas de preços e cobriu alguma coisa, e tem também esse conceito de que a safra colhida anteriormente, essa 24, continua ainda um mistério. Estava previsto uma super safra, sei lá, o mercado falava aí em 68 milhões de sacas, e agora o mercado está ajustando para 64. Lembrando, seja 68, seja 64, você exportando 49, considerando aí 21 milhões de consumo interno, 21, 22 milhões, você estaria aí no mínimo com 70 milhões de sacas consumidas. Né? Ou consumidas na exportação ou consumidas no mercado interno. Ou seja, uma safra de 64 ou 68 é insuficiente para atender todos esses compromissos já feitos. Né? Então, os nossos estoques hoje, nos armazéns, não estão iguais, estavam no passado, onde você tinha pós-colheita armazéns lotados, os armazéns não estão lotados, né? E tem aí uma posição muito importante, porque o produtor está preocupado agora se o mercado possa voltar a ter preços muito altos, e com isso ele precisa ter café para se aproveitar desses preços altos. Então, ele tem aí toda uma discussão de logística, onde armazenar e quando e se esses preços voltam a subir, como anteriormente ou até mais que isso.
Falando agora um pouquinho do produtor, né, que você já puxou o gancho, né? Apesar da volatilidade, os preços seguem firmes. Então, como ficam as negociações, né, Haroldo? Qual é a recomendação aí, né, diante desse mercado cheio de incertezas, podemos dizer assim, para esse produtor negociar?
Bom, primeiro, já perdeu aquele momento máximo que a gente viu, né? Bateu recorde, por exemplo, na Bolsa de Londres, Nova York também subiu muito, sempre usando as bolsas internacionais como referência para o mercado interno. Durante o mês passado, nós acompanhamos aí o Robusta muito mais caro, do que o Arábica, né? Isso já não acontece hoje mais. Hoje você tem aquela posição mais histórica, sendo que o Arábica está mais caro do que o Conilon nosso, ou seja, houve uma perda de preço, perda de valor, principalmente no Conilon, e isso está refletindo numa redução, numa retração do mercado interno, da comercialização, onde ele está só cobrindo algumas necessidades pontuais, no aguardo de que teremos aí números muito melhores face no finalzinho da entressafra, o que deve acontecer aí março, abril de 25. E até lá, a nossa recomendação, se você conseguir, seria aguardar oportunidades e só vender quando essas oportunidades ocorrerem, uma vez que tem essa discussão muito grande sobre oferta e demanda, e isso vai refletir, no preço, com certeza.
E falando em preço, né, Haroldo, o que esperar? Quais são as perspectivas aí de preço, podemos dizer assim, até o fim do ano? O que que vai movimentar esse mercado? Consegue ter uma, a gente consegue ter uma dimensão aí de quais são os seus fundamentos? O que que vai fazer essa movimentação?
Primeiro, tem esse volume já contratado, né, nessa exportação. Muita gente ficou em gíria de mercado a descoberto, ou seja, ele se comprometeu a exportar um produto que ele não tinha fisicamente, né? Então, ele tem que entrar a mercado e comprar para cumprir esses, honrar os seus compromissos. Isso movimenta o mercado e pode ter aí alguma pressão mais de alta, mas nesse primeiro momento, com a entrada da safra do Vietnã, com números um pouco melhores de Colômbia, saiu aí que o número de Colômbia sairia de 12 milhões, voltaria para um número de 13 milhões de produção colombiana. Isso teoricamente dá uma diminuída de pressão, ou seja, nós teríamos aí que aguardar passar todo esses embarques e, como mencionei há pouco, na entre safra lá para frente, esses preços devem ter maior pressão de alta. Não podemos esquecer o fator dólar. Tá? O real está bem desvalorizado, a minha tela está marcando aqui 5,70 agora. Isso ajuda bastante o exportador que não tinha dólar fechado. Lembrando que no começo do ano se falava, o Boletim Focus dava aí uma projeção no final do ano de R$ 5 por dólar, né? E agora nós estamos falando no Boletim Focus 5,42, mas independente disso, o mercado negociando acima de 5,70 no pronto. Isso cria, sim, oportunidades de você ter rentabilidade em reais muito interessantes, né? Então, o pessoal está fazendo bastante, como sempre diz, bastante essa conta para trazer benefício aí em reais para sua posição. E ajuda bastante isso para seu fluxo de caixa aí, durante o ano.
Maravilha, Haroldo. Ora, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente e seja sempre muito bem-vindo.
Um prazer, Rafa, dividir aí com vocês um pouco do conhecimento e temos aí, estamos às ordens, qualquer coisa e muito trabalho pela frente. Um grande abraço. Tá?
Bom, é isso. Seguimos então acompanhando aí o mercado cafeeiro e os demais mundo, né, do agronegócio. Você acompanha tudo sempre no nosso portal. Eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.